agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Nossa conversa hoje é com o cancionista e professor de música Paulo Padilha. Músico, ele ama a sua profissão, professor há mais de 25 anos, faz canção brasileira contemporânea, já está aí fazendo uma ponte entre Brasil e Estados Unidos. Vamos conversar com ele sobre essa parceria que já vem de longa data e também sobre um trabalho que acabou de ser lançado. É um trabalho que traz aí toda a riqueza da nossa música, intitulada Outro Carnaval, mas o Paulo Padilha vai contar pra gente. Paulo, que alegria recebê-lo aqui no De Papo Pro Ar, seja bem-vindo.
Opa, prazer é meu. Prazer estar com você, Cid, estar com os ouvintes também. É, pois é, você já falou um monte de coisa aí sobre o projeto, né? E eu tô super animado aí. A gente tá acabando de lançar esse videoclipe em parceria com a Universidade de Wisconsin. E tá sendo muito legal. Eu já tinha uma parceria com eles desde 2019, quando eu fiz uma turnê para lá. E fiquei uma semana lá fazendo workshops e shows. E a gente, no show de encerramento da semana que eu passei nessa cidade, chama Menomonee, eu tive a oportunidade de convidar eles para tocar comigo. E aí, o ano passado, a gente lançou um clipe dessa música, que chama Outro Carnaval, e eles viram, e agora esse ano, como eu não pude ir para lá, a gente está fazendo a parceria remota, né? Então, tem 90 músicos de lá tocando com a gente essa canção de carnaval, e ficou um vídeo lindo, com imagens deles lá dançando carnaval na neve, tocando, e a gente cantando daqui, lembrando o carnaval do ano passado, e tá muito emocionante.
Que bacana. Essa música é uma marcha rancho com caráter político. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você explicar aí a inspiração dessa letra, o Outro Carnaval que acabou de ser lançada. Paulo, essa parceria com os Estados Unidos que você começou comentando com a gente... Você já vem apresentando essas turnês autorais aí pelos Estados Unidos, com mais ou menos aí 120 workshops, 25 shows realizados de 11 diferentes estados. Você está se apresentando desde 2014, na verdade, é isso?
É isso mesmo. Eu fiz. Agora, ao todo, eu já fiz 120 dias de turnê lá. Foram três etapas de 40 dias cada uma. Em cada uma dessas turnês, a gente passa por 5 cidades do interior do Midwest. Tocamos também em Minneapolis, né? E em Chicago. Mas o grosso do projeto é a gente passa por pequenas cidades. Em cada cidade a gente fica uma semana, encerra a temporada na cidade com um show grande, num teatro. E durante a semana a gente vai fazendo workshops, divulgando esse show final. Quando eu tenho oportunidade, eu sempre convido músicos da cidade para participar do show final. E foi assim que eu me aproximei dessa turma da Universidade de Wisconsin, que é o maestro Jerry Hui, que é de origem chinesa, e o maestro Aaron Durst, que é americano e é o regente da banda. Então, eu tenho passado por muitos estados lá dessa região. Por exemplo, Iowa, North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Illinois, Indiana, são 9 estados ao todo que fazem parte, e vira e mexe a gente consegue dar uma escapulida para algum outro. Pensilvânia.
Que bacana. O contato que você teve lá nos Estados Unidos, obviamente foi através da música, mas esse contato, primeiro contato que eu digo lá atrás, para poder, a semente desse projeto, foi justamente devido à sua apresentação musical ou foi como professor? Você, na época, fazia parte ainda do grupo Aquilo Del Nisso? Você é um dos fundadores do Aquilo Del Nisso?
Não, como músico mesmo. Quando eu estava lançando o meu trabalho mais recente, que é o Na Lojinha de Um Real, Eu Me Sinto Milionário, que vira e mexe, aliás, eu escuto canções desse disco aí na Rádio USP, uhum. Graças a vocês, que me deixa muito feliz. Eu estava na gravadora Barandá, e o pessoal da gravadora recebeu o contato do Arts Midwest, que é essa organização que me convidou, e eu acabei sendo o artista escolhido por eles. Eu estava lançando o disco, e o presidente dessa associação foi no meu show e falou: ah, queria convidar você para ir para o ano que vem. Era 2013, era começo de 2013, para ir em setembro de 2014 para os Estados Unidos, passar 40 dias fazendo uma turnê. Eu falei: setembro de 2014, não sei nem se eu vou estar vivo. Nunca tinha feito um negócio com tanta antecedência na minha vida. E fiquei meio sem acreditar. Daí, no ano seguinte, eu vi que o negócio ia acontecer mesmo. E acabou acontecendo em 2014, 2015. Depois, 2016, eles me convidaram, eu não pude ir. E depois, 2019, voltei. E teria feito 2019 e 2020. Mas por causa da pandemia, eu acabei fazendo a turnê esse ano online. Então eu gravei, a convite deles também, um show e um workshop que está disponível no meu canal do YouTube e que está disponível nas plataformas deles também. E aí estou fazendo ainda vários aulas, show e workshops por Zoom. Ontem mesmo eu fiz um para que tinha uns 50 alunos ali, com um telão, e aí a gente conversa, bate um papo, fala sobre música brasileira, eu canto minhas canções, falo um pouco de cultura também, é muito legal.
Na lojinha de um real, eu me sinto milionário. Vasculhando corredores, escolhendo os corredores de prato, cores sortidas, baixelas de plástico.
Bom, eu acredito que o ritmo brasileiro deve ser um ponto de interesse desses alunos, não?
Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. E a gente vai com banda, né? Então, eu vou com o meu time, que é super legal, que é o André Magalhães, que é um grande percussionista que tocou comigo desde o Aquilo, e é um super produtor, né? Produtor dos Barbatux, da Barca, de muitos trabalhos bem, enfim, um produtor muito, muito, enfim, tem feito muita coisa por aí, não vou nem saber dizer quantas, mas a Orquestra Afro-Sinfônica acho que foi o trabalho mais recente que ele fez agora que foi lançado. O Léo Mendes também vai junto com a gente, que toca cordas e também é produtor e é filho do Roberto Mendes, lá do Samba Chula da Bahia, é um super músico. O Samba Sam, que é um percussionista muito conhecido aqui no meio do samba, aqui em São Paulo, e a Dani Zulu, que foi dos Barbatux também. Então nós vamos em cinco, e tem mais um road manager, que é um cara de lá, que viaja com a gente, e a gente vai com uma van, fazendo a turnê. Então eu vou com três percussionistas, que é a Dani, o Samba e o André. Então essa parte percussiva é uma coisa que chama muita atenção deles, né? Eles têm, não tem essa tradição de percussão, assim, de música popular, né? Normalmente a bateria que resolve lá, né? No caso, eles não têm tanta percussão de mão, tanta variedade de timbres como a gente tem, né? Então, eles gostam muito de tudo isso.
Que bacana. E você dá aula, assim, para músicos profissionais ou pessoas que se interessam e querem se tornar músicos profissionais?
No caso lá?
Isso.
Não, a gente dá muito workshop para pessoas, muito em escolas,
uhum.
tanto universidade quanto escolas, por exemplo, às vezes é para faixa etária de teenagers, assim, high school, tipo, estudantes de... Às vezes em universidade mesmo, algumas de música, outras de outros, assim, é mais um interesse pela cultura brasileira do que um interesse específico de músico para músico, sabe, assim... Acontece também, por exemplo, perto de Chicago, lá em DeKalb, a gente teve um contato bem legal com um músico super bacana que tinha um trabalho com birimbaus lá em perto de Chicago.
Entendi.
Mas no geral, a gente o que eu faço mais é uma aproximação desse pessoal dos Estados Unidos, que tem pouco contato com a cultura brasileira, quase nenhum, mas com a cultura mesmo, e com esse projeto é muito bonito. Não sou só eu que viajo, nessa turnê tem um grupo do Brasil, tem um do Japão e um de Israel. Ah, então é um projeto que existe desde 2002, se não me engano.
Poxa vida. Músicos.
É, chama Arts Midwest World Fest, esse festival.
Nossa, e é muito interessante porque o Brasil conquistou o seu espaço lá fora desde a década de 40, vi de Carmen Miranda.
Sim.
Depois Sérgio Mendes com a batida brasileira e até hoje faz sucesso. E a nossa...
João Gilberto
com a Bossa Nova. E poxa vida, que alegria saber que o Brasil ainda chama atenção e ainda tem seu espaço lá fora, né, Paulo?
Sim, sim, é muito legal, é muito legal. É um trabalho que me orgulha muito, né, porque eu tô lá representando o país e os músicos que vão comigo todos compram essa ideia do projeto e a gente adora fazer isso, né, porque a gente, enfim, faz questão de passar a melhor impressão possível, tanto no que diz respeito ao trato com as pessoas e tanto no que diz respeito, quer dizer, eu sou apaixonado pelo Brasil, né, quer dizer... Então, quando me pedem para falar sobre o país e sobre até as coisas boas e ruins e tal, eu sempre gosto, né? Assim, de poder explicar essa questão toda nossa de um país jovem, né? Ainda em busca de uma identidade, todas as misturas étnicas aí que foram importantes para a nossa formação e que são fundamentais na minha música também. Fazer eles entenderem que, apesar de tudo isso, a gente vive... Eu sou um paulistano, que o nosso som é contemporâneo, é urbano, né? Quer dizer, eles ficam muito impressionados quando a gente fala do tamanho de São Paulo, né? Uhum. Então, são coisas que eles não imaginam, né? Tem uma ideia muito focada em coisas tipo na Amazônia. E fala, pô, mas eu sou um cara urbano, né? Moro numa cidade grande. É uma cidade que, acho que poucas cidades nos Estados Unidos têm o tamanho de São Paulo. Eu nem sei se Nova York é maior que São Paulo. Enfim, mas Chicago com certeza é muito menor. Então, enfim, vira e mexe a gente encontra alguém que conhece. Numa dessas palestras, numa biblioteca, teve um senhor que falou assim, é verdade, eu já estive em São Paulo, eu cheguei de avião... Não, a gente passou mais de meia hora sobrevoando a cidade antes de chegar no aeroporto. O avião não passava de... Eu falava, tá vendo então? Ele é testemunha. São Paulo é grande.
Paulo, e você ficou aí à frente do grupo Aquilo Del Nisso por 15 anos. Você foi um dos fundadores do grupo Aquilo Del Nisso, grande grupo brasileiro. Só boas lembranças?
Ah, sim, só boas lembranças, com muita coisa boa a gente fez junto. Junto com o André Magalhães, né, que tá comigo até hoje, e a gente começou a tocar, imagina, ele tinha 14 anos, eu tinha 17, hoje já faz, a gente tem quase 40 anos de amizade musical e amizade mesmo, né, assim, somos irmãos, né. O Rogério Costa, o Celso Max, o Beba, o Paulo Rubens, enfim, são amigos que vão estar sempre... O Aquilo era um grupo muito legal, que a gente dividia, a gente tinha um modo de trabalhar muito particular, muito colaborativo, e a gente dividia nos discos, você faz dois arranjos, eu faço dois aqui, entra uma composição sua aqui, outra minha ali, e todo mundo... Era um grupo com uma liderança muito diluída, assim, e muito colaborativo, né? Então... Não tinha um dono, e ao mesmo tempo todo mundo era dono, todo mundo cuidava, e a gente ensaiava muito, né? Um período que a gente tinha essa disponibilidade para ensaiar 3 vezes por semana, sabe assim? Então isso fazia com que o som ficasse realmente muito redondo, né? Uma coisa que, não sei se era porque a gente era mais jovem, que a gente tinha mais tempo, ou se mudou o jeito das pessoas, mas eu sinto falta dessas maratonas de ensaio, assim, acho que era muito bacana, assim, com aquilo... Deixou muito, muito ensinamento mútuo, né? Tinha alguns músicos que tinham uma aproximação maior com a música erudita, outros que tinham mais com jazz, outros com música popular. E a gente trocava muito, né, nos ensaios. Um aprendia com o outro, aprendi muita coisa no Akiva.
Bacana. Paulo, a canção Outro Carnaval, uma composição sua, que está sendo lançada aí nas plataformas, essa marcha rancho aí, ela tem um caráter político, ela foi composta em janeiro de 2020, ou seja, antes da pandemia, mas você se inspirou aí num retrato político, é, na verdade, num reflexo que já mostrava como seria essa política brasileira, né? Esse foi o mote aí da sua composição?
Sim, sim, sim. Eu estava em janeiro de 2020, um pouco assim, pensando, pô, esse ano acho que eu não vou fazer música de canal. Eu vou ficar meio... Eu tenho uma tradição de marchinha, né? Eu sempre estou concorrendo em concurso de marchinha. Fui duas vezes, eu fiquei por duas vezes... Eu fiquei entre as três melhores marchinhas lá daquele concurso que passava no Fantástico, da Função Progresso. Uhum. Então, eu tenho o Carnaval de São Luís do Paraitinga, eu tenho um bloco aqui em São Paulo também. E em 2020 eu falei, meu, eu vou me concentrar que eu tô terminando o mestrado aqui e vou ficar mais na minha. Mas aí teve um secretário de cultura ali do governo que assumiu e fez um discurso super estranho, meio que se referindo, imitando... O Goebbels, né, que era o secretário de propaganda lá do Hitler, e aquilo me deixou tão revoltado que no dia seguinte eu acordei e fiz essa música. E ela fala assim, não tenho medo do escuro, não tenho, mas tenho medo do claro desdém, que foi além, porque eu achei aquilo um desdém realmente, era um jeito de tratar a cultura e o povo brasileiro que parecia uma piada. Tanto que ele foi demitido no dia seguinte por pressão aí da comunidade judaica, em função dessa... Nem lembro o nome dele, graças a Deus. E aí, o que aconteceu? A música reverberou no bloco e a gente cantou ela em 2020 nas ruas ali, foi muito emocionante. E a partir daí, quando eu propus a ideia para o pessoal dos Estados Unidos, o regente do coro, que vinha me acompanhando no YouTube e tal, falou... poxa, é aquela música sua, tal, né? Porque eu já estava com esse hábito de, quando eu escrevia sobre a música para postar no YouTube, eu já botava em português e em inglês os textos. E eu contei um pouquinho dessa historinha. E aí ele que sugeriu também, porque eles estavam vivendo uma coisa parecida com o Trump ali, e também estavam, enfim, tinha uma identificação assim de estar no lado de oposição dos dois governos, né? Então a gente começou assim. E aí, como não rolou no ano passado, a gente foi adiando o projeto, ficou para esse carnaval, que ficou mais legal ainda, né? Porque a todo esse desdém que a gente estava tendo pela cultura, pela educação, se somou aí o desdém à saúde, né? Então, o negócio não está fácil não, né?
Bom,
é pela vida, né?
Sim, exatamente. Essa canção... quando você falou que reverberou internacionalmente aí, foi exatamente a atenção do maestro Jerry Hay, regente do coral aí da UW Stout University, é isso?
Exatamente, é isso mesmo.
Poxa.
Que virou um parceirão, né? Porque aí ele teve que envolver toda a comunidade lá, né? Assim, e a gente, quem tá editando o vídeo é um aluno da faculdade, e um trabalho de edição enorme, né? Porque você imagina, são 90 músicos, mas, cada um gravando na sua casa, aquelas coisas, e quem fez... A edição do áudio foi o Léo Mendes, que trabalha comigo.
E você está aí se dedicando ao mestrado, e você está fazendo aí, você é mestrando em educação musical pela ECA USP.
Isso. Eu sou, junto com tudo isso, eu ainda sou professor de música do ensino médio da Escola Vera Cruz.
Poxa vida.
20 anos.
O dia de 24 horas é pouco para Paulo Padilha.
Mas eu dou aula só duas vezes por semana lá. Mas eu dou aula no ensino médio há muito tempo, e o meu curso lá de música no ensino médio é sobre a canção brasileira, um pouco uma prática e misturada com uma contextualização histórica, sociocultural, sobre a canção brasileira. Então a gente toca e canta e conversa sobre canção brasileira e faz pontes com o universo dos meninos mais contemporâneo e tal. E eu resolvi abordar isso no meu mestrado, quer dizer, contar um pouco a história desse curso e buscar relacionar, né, fazer uma reflexão sobre dar um depoimento de uma prática duradoura de música no ensino médio dentro da grade curricular, tudo, né? E que é uma experiência que não acontece em todas as escolas, né? Aliás, em poucas escolas, acho que as Waldorf têm educação musical forte no ensino médio, mas tradicionalmente nessa fase de educação a galera está mais voltada para vestibular e esquece um pouco que a música também pode contribuir, inclusive, para esse tipo de habilidade, né?
Exatamente, eu acho uma judiação, justamente porque antigamente tinha-se aula de música e simplesmente foi extinta. E eu acho isso um absurdo, porque nós precisamos muito conhecer essa arte. E as pessoas, os alunos, elas têm, principalmente as crianças, têm sede de aprender. E aí é o momento justamente para você poder mostrar um mundo vasto de que pode ser explorado e despertar aí tanta criatividade, tanto talento, que muitas vezes acaba se desviando para outras profissões ou acaba simplesmente passando por cima. Mas a música seria exatamente uma mola propulsora para um futuro feliz, né, Paulo?
Não tem dúvida, e ali dentro dessa realidade da escola, quer dizer, é importante que a pessoa tenha referência, porque a gente, enquanto professor, enquanto adulto ali, a gente é referência para os adolescentes, né? E eu, que não tive isso, me ressenti muito, fiquei muito tempo vagando entre faculdades, sem me decidir pela música, porque eu não vinha de uma família de músicos, talvez porque eu não tivesse um músico adulto perto para conversar, para ser uma referência, né? Então, quer dizer, os alunos que estão ali, que convivem comigo, estão vendo não só um professor, mas um artista docente, né? Alguém que está atuando como... E uma coisa alimenta a outra, viu, Cidô? O tempo todo ali no dia a dia das aulas, né? Às vezes as canções... No meu bloco, por exemplo, tem muito aluno e ex-aluno que toca junto.
Que bacana.
Comigo, né? Então, a gente, quando vai falar de carnaval, a gente não fala de uma coisa distante, a gente fala da realidade dos blocos aqui de São Paulo, né, e fala de coisas, né, eles sabem que eu tô falando de carnaval e que de repente no mês seguinte a gente pode estar tocando junto, ou no ano seguinte, né, então todas essas imagens aí aparecem nesse clipe do ano passado do outro carnaval, um monte de aluno tocando no bloco, e esse ano também vai aparecer não só os alunos, mas os alunos de lá, né, dos Estados Unidos.
Isso é muito emocionante para você que é, além de músico, é professor, de você poder ver aí toda uma geração orientada por você participando do seu clipe. É emocionante, né, Paulo?
Nossa, é muito emocionante. Eu vi a prova do clipe hoje de manhã e eu tava no escuro, porque esses projetos, assim, que são grandes e que envolvem, enfim, alunos também, pessoas, eu não sabia como é que ia ser o produto final. Quando eu vi, eu realmente caí no choro, porque... Tá muito bonito e conseguir passar essa mensagem assim, eu não considero nem que a música seja minha mais, a música é de todo mundo que participou aí e ficou muito legal. Vocês vão ver.
Que bacana.
Quem não viu ainda, pode ver que tá lá no meu canal do YouTube.
E qual é o seu canal do YouTube, Paulo?
Se botar Paulo Padilha lá no YouTube, eu já apareço.
Então, a música já está lá disponível para as pessoas acompanharem, para poder assistir o clipe. Mas o áudio, vamos ouvir aqui em primeira mão no De Papo Pro Ar na Rádio USP. Outro Carnaval de Paulo Padilha. Uma honra falar com você, meu amigo.
Oh, a honra foi minha, poxa vida. Sempre te ouvindo por aí, pela rádio. E muito feliz de estar aí na Rádio USP mais uma vez.
Paulo, um prazer...
grandes parceiros.
Sempre, sempre. Um prazer imenso conversar com você. Muito obrigado por você dividir essa alegria, esse seu sucesso. Parabéns pelo seu trabalho e que novas obras e coisas boas surjam, não somente no decorrer de 2021, mas para todo o futuro aí para a gente.
É isso aí. Vamos em frente.
Thank you.
além. Não, eu já vivi tanta coisa na vida, mas não me lembro de ver a ferida assim tão exposta. Canto, lá, 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 tenho minha garganta. Se você também canta, então vamos cantar. Grito, lá, 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 quero cantar bonito. Com nosso canto espantar esse mito, pra um outro carnaval chegar. Lá, 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 lá. Não, eu já vivi tanta coisa na vida, mas não me lembro de ver a ferida assim tão exposta. Canto, lá, 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 tenho minha garganta. Se você também canta, então vamos cantar. Grito, quero cantar bonito. Com nosso canto espantar esse mito, pra um outro carnaval chegar. Com nosso canto espantar esse mito, pra um outro carnaval chegar.
De Papo Pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo Pro Ar.